todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 28. No ano, Renata, lê, por favor.
No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso. Não te alegres tu, toda a Filícia, por ser quebrada a vara que te feria. Porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filícias, estás toda derretida, porque do norte vem um fumo, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo.
Isso. Então, vamos ficar só com esse versículo 32. Vamos ficar com esse versículo 32, por enquanto. Pensando o quê? O profeta Isaías profetizava contra as cidades, profetizando contra as cidades, que sempre mostrando o que Deus faria com as cidades, tal cidade, etc., que seriam arrasadas, ou seja, cidade nenhuma ficaria de pé. No versículo 32, Deus deixa aqui escapar para nós uma palavra. Qual? Que ele fundaria, ele iria fundar uma cidade, ele ia fundar uma cidade para que o povo de Deus se abrigasse nessa cidade. Então, essa cidade é a igreja. Essa cidade é a Jerusalém. É uma cidade especial. Então, Deus não estava, na verdade, se referindo à cidade do ponto de vista natural que nós conhecemos, mas se referindo ao povo de um modo geral. Todas as raças, todas as espécies de gente, ninguém ficaria impune nessa terra. Ninguém ficará impune nessa terra. E ele criou só uma cidade, que foi Sião, onde esse povo, onde as pessoas, né, aqueles que se tornassem filhos de Deus, abrigariam, teriam refúgio nessa cidade que ele fundou, que foi a igreja, Sião. Fundar, né? Iniciar, lançar o fundamento, a base, a estrutura de um povo, de um pensamento, de uma filosofia. Então, foi isso que Deus fez, através de Cristo. Ele fundou, ele criou a igreja. Sião, o Monte Sião, a casa de Deus, a Jerusalém, é essa cidade que recolhe, que abriga os filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqueles que se tornam filhos de Deus. Está aqui assim, que o Senhor fundou a Sião para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Na verdade, todos os homens da terra é de Deus. Todos os homens. Deus comprou, pagou um preço por todas as pessoas. Não foi não? Ele não morreu por todos? Pelos bons e pelos maus? Então, agora, aqueles que se sentirem no meio do povo necessitados, oprimidos, e procurarem a Deus, onde é que eles vão encontrar Deus? Aonde? Em Sião. Aonde eles vão encontrar Deus? Onde vai estar Deus? Em Sião. Ele fundou essa cidade, né, exatamente para receber aquelas pessoas que se sentirem no meio do povo. Tem um lá na Praça Cívica, lá, que se ele quiser, ele pode fazer parte da nossa, do nosso povo? Pode? Pode. Nós não fazemos, não podemos de maneira nenhuma fazer acepção de pessoas ou discriminar quem quer que seja. Aí vem um lá de Mossoró, vem outro lá não sei de onde, né? Do Tocantins, lá não sei. Qualquer pessoa pode fazer parte de Sião? Pode. E não só pode, como deve. Sião foi fundada, a igreja foi criada para receber aqueles que se sentirem oprimidos, rejeitados, perseguidos, aonde? No mundo. Então ele vem para Sião. E em Sião ele encontra abrigo. Em Sião ele encontra a proteção. Em Sião ele encontra a bênção. Ele vai chegar em Sião e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles, né? Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, nós temos direito à paz, temos direito à prosperidade, temos direito à alimentação. Aqui a gente realmente tem direito. No mundo, não. Nós temos esse direito aqui. Temos ou não temos? E é por isso que não há acepção de pessoas. E é por isso que toda pessoa que procura realmente Deus, ele é recebido por Deus. Toda pessoa que procura Deus, ele é bem recebido, como o filho pródigo, né, que aí que faz? Faz uma festa. Tem uma festa no céu quando uma pessoa procura por Deus. Ele fundou Sião com essa finalidade. Ele criou Sião com essa finalidade. Para quê? Para quê? Hã? Então fala aí, Lázaro. Pega o microfone para nós ver lá. Não, pode falar. Porque vai animar, porque o pessoal está todo mundo cansado, o sol está quente, né?
Receber o oprimido pelo mundo. Então, se é um
abrigo. Você entendeu
entendi.
Isso?
Entendi.
Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar, que se sentir perseguida, prejudicada, oprimida, sozinha, abandonada,
desprezado,
físico, intelectual, moral, financeiro. Uma pessoa que se sentir desse jeito pode procurar a igreja?
Pode.
Pode procurar Sião?
Pode.
Deus criou a igreja com essa finalidade?
Foi.
Para receber o seu povo. Né? Então, se todo mundo quisesse fazer parte da igreja, poderia. Eu estou batendo bem nessa tecla para falar depois algumas outras coisas. Se qualquer pessoa quisesse fazer parte da igreja, faria. Qualquer pessoa. E ele, no nosso meio, você foi bem tratado? Você também tem sido? Foi abençoado? Você foi abençoado. Amém? Então, todas as pessoas, quem cuida de nós é Deus. Quem nos ajuda, quem nos abençoa, quem acampa os anjos ao nosso redor, né? Quem nos guarda, quem nos mantém em paz, é Deus. Ele criou a igreja, criou o Sião, criou essa cidade com essa finalidade, para nos receber. Amém? Para nos receber. Agora, deu para entender o que eu falei? Vocês concordam com isso? Entenderam? Entendeu? Então é uma coisa assim espiritual. Não é um lugar físico, não é a cooperativa, não é um lugar físico. É um lugar sobrenatural. É um lugar sobrenatural, é um lugar. Amém? Mas ele existe. E ele se chama Sião. Sião, Jerusalém Celestial, casa de Deus, povo de Deus, como você quiser chamar. Uma pessoa, vou repetir muitas vezes isso. Qualquer pessoa, uma pessoa que se sentir, como um dia eu me senti. Procurei a Deus, Deus me colocou aonde? Em Sião. Um dia você se sentiu assim, e Deus colocou você no lugar onde você pode se sentir bem. No lugar onde você pode ser abençoado por Ele, por Deus. Essa é a verdade. Esse é realmente, essa é a palavra de Deus. Agora, quando ele criou essa cidade, quando ele fundou essa cidade, o que que ele fez? Primeira Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Quando ele fundou essa cidade, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Renata.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Repete.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Então, essa cidade, Sião, criada por Deus para receber, para nos receber, ela foi fundada, ela foi construída. Está dando para ouvir aí? Você, o pessoal que está sentado aí atrás, está dando para ouvir direitinho? Tá, né? Então, essa cidade, ela tem um fundamento. Porque quando você funda, quando você cria, você lança fundamentos. Se é uma doutrina, tem fundamento. Se é uma filosofia, tem fundamento. Se é uma religião, tem fundamento. Se é um partido político, tem fundamento. Meu partido verde tem lá os fundamentos. Aquilo que tem origem ao Partido Verde. Partido Socialista tem também lá a filosofia do Partido Socialista. Partido Democrata Cristão, não sei o quê, e assim por diante. Tudo que você cria a partir de alguma coisa, que é o fundamento daquilo. Amém? Ah, é o fundamento daquela coisa. Por exemplo, um time de futebol tem a cor, né? Tem a cor, tem o estatuto do time, tem o nome do time, tem o hino do time. Então ele não pode você pegar e cantar o hino diferente na lugar, botar a camisa do Botafogo no Flamengo, não pode. Tudo que é criado de acordo com os fundamentos que foram lançados para que aquilo existisse. Então, Sião tem um fundamento principal, Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele é a base, é o nosso, eu sou Sião, você não é Sião? Então, a base sua, o fundamento seu é Cristo. Então, se alguém chegar para você e falar uma coisa, você se defende usando... Se alguém chegar para você e falar alguma coisa, você se defende usando o quê? Então, presta atenção aqui, ó. Se você, alguém chegar para você utilizando... qual a base que você tem? Cristo. Essa é a base. A sua defesa é Cristo. A sua defesa é Cristo. Essa é a base de Sião. É o fundamento principal de Sião. Então, a preocupação que Jesus teve com relação ao fermento. Então ele falou, ó, cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. Por quê? Não pode ser mais ou menos igual a Cristo. Não pode ser mais ou menos igual a Cristo. Tem que ser igual a Cristo. Se nós colocarmos mais ou menos, nós vamos dar margem para uma hora ser mais e outra hora ser menos. Assim? Então, se você pode, você faz uma questão. E essa questão, lá no fim você põe a questão. A questão aqui, ó, é assim. O que significa isso aqui? Que há... maior ou igual? Então, se for maior, está valendo? Se for maior, está valendo? Tá? Está valendo, porque está dizendo ali, maior ou igual. Então você chega com alguma coisa maior. Está valendo? Está valendo, porque ali não está dizendo que pode ser maior ou igual. Então aqui, ó. Você, vamos tirar esse A aqui, que fica difícil. Vamos dizer assim, você vai... O valor vai ser maior ou igual a B. Quanto que vale B? Vale 3. Se a coisa chegou por 3, está valendo? E se chegou por 4, está valendo? Pronto. Maior ou igual. Se chegou por 5, está valendo? E se chegou por 2? Não. Também é matemática. Também é matemática. Saudade do tempo que eu ensinava matemática. Amém? Então, a igreja pode ser mais ou menos igual a Cristo? Não pode, gente. O nosso fundamento é Jesus Cristo. Não pode ser mais ou menos. Então, essa é a preocupação que Jesus teve com relação ao fermento. O fermento, uma pitadazinha de fermento na massa. Uma pitadazinha. Altera a massa? Altera. Duas. Um elefante. A mola. Dois elefantes. Três elefantes. Né? Então, uma pitadazinha de fermento. Altera. Então, gente, tem muita coisa. Muita coisa. Principalmente essas músicas. Que essas coisas que estão saindo por aí. Tem tanta coisa. Que a falta de entendimento da igreja, a falta de conhecimento... É uma judiação, porque a igreja é tipo ovelha, né? A igreja ela é humilde, cabeça baixa. A igreja é estranho, enjoado pelo morro. Outro enjoado. Nossa. Então, a igreja é assim. Aí põe o negócio para ela. Nossa. Bonito demais. Nossa, bonito demais. Então, mas se nós observarmos, tem muita coisa fermentada, tem muita coisa levedada, tem muita coisa que está alterando, está corrompendo a doutrina de Cristo. Está alterando a doutrina de Cristo. E aí o negócio entra como quem não quer nada, né? Vem com o negócio. A diferença é pouquinha, mais ou menos igual a B. Então, é mais ou menos. Não, não é 100%, mas é 99%. Serve? Não serve. Não serve. Bem? Não serve. É, Jesus Cristo foi taxativo em muitas coisas, para deixar para nós claro as coisas. Amém? Não existe mais ou menos. Existe ou é ou não é. Mais ou menos não existe. Amém? Não pode existir dois pesos. Hã? Não pode. Dois pesos e duas medidas. Ou está, ou não está. Amém? Vocês concordam? Então, Sião, a igreja, para que ela seja Sião, para que ela tenha os benefícios, para que ela seja, possa receber realmente os oprimidos e ser aliviados, para que ela possa ser abençoada em todos os sentidos, para que ela seja Sião, ela precisa ter o fundamento que é Cristo. Como é que você vai diferenciar Sião de outra cidade? É que Sião, o fundamento é Cristo. Amém, gente? Todo mundo, então. Como que nós vamos saber a diferença que existe entre uma igreja e outra? Entre uma Sião e qualquer outra? É que o fundamento é Cristo. Mais ou menos não serve, Dom Ezra. Mais ou menos não serve. Parece, mas não é. Amém, gente? Então, nós precisamos fazer todo o esforço para acharmos, e Jesus falou, cava, vai fundo, até você encontrar a pedra. A hora que você encontrou a pedra, bateu o pé em cima dela, meu filho, ó, ali você não arreda o pé. Por quê? Foi assim que Jesus falou. Não foi assim que Jesus falou. Amém? Paulo chega a dizer o seguinte, se vier um anjo do céu. Paulo chega a dizer que se vier um anjo do céu e tentar tirar o seu pé do lugar, você tem todo o direito de dizer, não, não. Deus pode, às vezes, nos provar dessa maneira. Mandando um anjo do céu para nos testar. Amém? Agora, se nós cedemos a qualquer coisa, imagina então um anjo do céu. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, você quer ser uma pessoa segura, feliz, se você quiser realmente ter absoluta certeza de que Deus é do seu lado, está com você, fique com ele no fundamento. Fica com ele ali, não arreda o pé. Foi assim que Jesus Cristo falou. Amém? Amém? Foi assim que Jesus falou. Não pode ser do jeito que Rossini falou, não pode ser do jeito que o fulano, o Papa... Não pode nem o anjo do céu. Não pode mudar a nossa cabeça. Eu vou dizer para vocês alguns fundamentos da doutrina de Cristo. Algumas coisas que são fundamentais da doutrina de Cristo. Carne. Carne. É carne. Espírito é espírito. Carne. É maligno, diabólico. Carne é maligna e diabólica. Amém? Deus condenou o pecado na carne. Então, a carne não herda o reino de Deus. Carne não herda o reino de Deus. Amém? Tudo que é carnal é diabólico. Amém? Tudo que é carnal é diabólico. Você faz uma oferta. É carnal ou espiritual? Então, qualquer oferta que você fizer, é o quê? Carnal. Você já pensou um trem desse? Vocês já pensaram um trem desse? Foi um desgraçado de um fermento que entrou um dia. Entrou um dia e não saiu mais. E não saiu mais. Mas aí a festa pode ser mais ou menos, a festa pode ser mais ou menos de Deus. Pode, não pode. Amém, gente? Festa é festa. Até com as solenidades. Sabe, Deus fala, isso aqui, ó, isso é é assim, porque quando você vai fazer uma festa, não tem como você fazer mais ou menos de Deus. Não tem como. Vocês concordam? Você vai arrumar o cabelo, você põe o cabelo, põe só a metade de laque, de não sei, como é que chama dele? Arruma só a metade. Ou então, pinta só de um lado, passa a base, os trens só de um lado. Arruma a sobrancelha só de um, arruma só um pé, deixa outro pé. Ou você... Amém? Vocês concordam? Festa é festa. É profano. É diabólico. E aí? E agora? E agora? Ah, mas aí você pega e põe assim. Não. Passagem de ano, como é que chama? Réveillon, Réveillon que chama, né? Réveillon não, Réveillon, Réveillon não é cristão. Réveillon não é de Deus. É. Qual que é de Deus? Réveillon não é. Réveillon eu tenho certeza. Carnaval então nem se fala, eu tenho certeza que não é de Deus. Qual a festa que você pensa que é de Deus? Amém? O fermento um dia entrou na massa e... Agora, ou você joga a massa todinha fora, ou joga a massa todinha fora. Não, Sandra? Ou então, o que a gente faz? Hã? Ou você joga a massa toda fora, ou continua fazendo festa. Continua fazendo festa. Hã? Aqui, o Rodrigo estava falando, de criança pode. Festinha de criança pode. Festinha de neném, pode. Chá de fralda. Pode. Carne. Procura saber o que é carne. Procura saber o que é carne. O que é carnal. Procura saber para vocês verem o que é carne, o que é carnal. E assim, a gente vai cedendo às pressões. Você vai cedendo, 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 cedendo. É. Né? Eu lembro do casamento da Cida, Cida do Serginho. Né, Cida? Foi uma loucura, né, o casamento da Cida. Né, não? Mas, de uma simplicidade, uma humildade, que naquela época não tinha como não ser, né, Cida? Não tinha como não ser. Por mais que a gente se esforçasse para poder sair daquilo, não tinha como a gente ser. O casamento da Rosa, da Rosália, do Singleus. Se tirasse foto, vocês iam morrer de rir. Se tirasse foto. Naquele tempo não tinha como filmar, não. Podia te filmar, mas... E a gente vai abrindo, você vai abrindo, né? Foi qual fez o governo militar, foi abrindo, foi as aberturas políticas, né? Foi abrindo, aí reganhou tudo. Lascou de vez. Né? Procura saber o que é carne. E veja se você ainda é carnal. Amém? Se nós ainda somos carnais. Se nós ainda somos carnais. Vocês concordam? Sião não é carnal, não. Sião, eu garanto para vocês que Sião não é carnal. Por que que eu sei que ela não é carnal? Hã? Ela foi o quê? Ela foi fundada por Cristo. Não é. Jesus já não foi carnal hora nenhuma. Nenhuma foi carnal. Hora nenhuma. E aí, vocês querem fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer? Eu, se eu fosse vocês, eu faria. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Vai, Elderson. O Elderson é bom para fazer pergunta. Vai, pode falar. Hã? Silvano? Priscila? Não, mas faz uma pergunta, porque dá pergunta. Pode falar, Fernando. Isso. Como? Isso. Pronto, eu estava esperando exatamente essa pergunta. Jesus chegou no mundo, ele encontrou a massa toda levedada. Ele chegou no mundo e encontrou a massa toda levedada. Não foi ou não foi? Os fariseus, eles eram levedados. Os fariseus eram levedados. E Jesus falou, cuidado com os fariseus. Cuidado, porque eles são levedados. Eles são, como é que fala? Eu até, pesquisando, eu notei um negocinho aqui. É assim. Porque o que é o fermento? O fermento é um fungo que, colocado numa determinada coisa, ele estimula. Você não vê que a massa, ela vai inchando, e fica, muda a aparência, muda totalmente a aparência. Então, quando Jesus chegou, ele chegou e achou uma igreja com uma aparência muito diferente daquela que Deus queria. Então ele chegou e encontrou um povo que tinha uma aparência muito diferente daquela que Deus queria. Então ele falou, isso aqui é só aparência, a verdade não é essa. Então, a igreja de hoje, existe Sião? Existe. Então, para você sair da massa levedada e ir para Sião, tem como? Tem. Então, essa é a nossa luta. Esse é o nosso esforço. Nós temos que resistir as coisas que não procedem. Mas nós temos que ter muita sabedoria para fazer isso. Nós temos que ter muita ajuda de Deus para fazer isso. Nós não podemos chegar aqui e colocar uma doutrina e dizer, a partir de hoje está proibido festa. Não, você joga a massa fora, você destrói a massa. Então, o que para o homem é impossível, Fernanda, para Deus é possível. Tem como tirar de você aquilo que não convém, tem como tirar o pecado de vocês? Deus é capaz, Deus pode tirar. De tal maneira, que enquanto você estiver com vontade de fazer uma coisa, não tem como, adianta. Para tirar de você, tem que tirar exatamente a vontade. Concorda? Então, Jesus chega na festa, ele foi na festa para festar? Ele estava na festa? Não. Os irmãos dele foram para a festa e ele falou, vocês vão. Depois, passando de longe, né, passando de longe, olhando de longe, para uma questão. Ele não queria a fé, ele totalmente alheio àquilo que estava acontecendo ali tudo. A mãe dele chama, ele vai lá, ó, para multiplicar o vinho, para arrumar o vinho aqui, porque o vinho acabou, etc. Ele vai, faz o milagre, aumenta o vinho. Ele participou da festa? Ele bebeu o vinho? Não. Mas o povo queria beber. Então, que beba. Amém? Assim, nós podemos mudar a nossa maneira de pensar, de ver. Se Deus tem que tirar isso de nós. Moisés queria fazer tudo o que o povo fazia? Moisés queria? Não. Mas fez. Mas fez. Amém? Então, nós, Tony, a igreja precisa lutar para que aquilo que não é saia. Aquilo que não é realmente, se afaste de nós. Porque senão vai fazendo o quê? Vai fazer o quê? Mais forte? Mais ainda? Vai estragando. Né? Vai estragando. Vai levedando.
Amém.
Bom, eu falei festa. Festa. É assim, você enfia o pé lá na jaca, só o dedão você enfia na jaca. O dedão pode, o pé não. Aí você enfia o dedão, aí você distrai um pouquinho, vai os outros dedos. Dá uma cochilada, a metade do pé. Dá um pouquinho, meu filho. A jaca cobriu o seu saco. Já chegou até lá em cima. O mal é assim. Ele não chega para você de uma vez, não. Ele não vem, não.
Que mal tem, né?
É.
Que mal tem? Pintar a unha. Que mal tem no salão, né?
É. É assim, que mal tem? É só um clarinho, assim, só para cuidar da unha. Mentira. Né? E aos poucos, nem a pomba gira não usa certas coisas que nós fazemos hoje, até a pomba gira fica assustada. Fica. É assim. Faz um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e o trem vai estragando com a espiritualidade e vai tornando a igreja cada vez mais carnal. Oh, meu Deus, nem banco podia pôr. Aí nós, teimando, colocamos os bancos. Não era para fazer salão. Nós teimamos e fizemos salão. E Deus avisou, ó, vai dar trabalho. E agora, como é que faz? Como é que tira os bancos? Como é que tira o salão da igreja? Como é que tira o salão da igreja? A igreja, ela não consegue, nem com todo o conforto, ela não consegue mais. Mas isso tudo prejudicou a igreja? Prejudica a igreja? Prejudica. Carne. Então eu quero que vocês pensem, meditem, examinem alguma coisa sobre a carne. A carne. Amém? Sobre a carne. O senhor põe só um pedacinho assim. Aí vai, né? A pessoa vai, só um pedacinho. Então, mais um pedacinho. Aí mais um pedacinho. Aí vai, vai. Né? E assim é tudo. É tudo. Você não deve comprar fiado, ninguém deveria comprar fiado. Mas aí, de repente, em duas prestações, o que que tem? Em três pagamentos, pelo menos três pagamentos. Quase toda a igreja tem aí dívida de 40 anos. E começou com quantos pagamentos? Dois, três, quatro, cinco, dez meses, um ano, tal, etc. E aí nós fomos cedendo. Carne. Dois senhores. Outro fundamento de Cristo. Dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês já pensaram nisso? Ninguém pode servir dois senhores. Jesus falou, ou você está servindo a Deus, ou você está servindo o diabo. Mais ou menos? Na parte da manhã você serve Deus, na parte da tarde você serve o diabo. No começo da semana você serve a Deus, no fim de semana você serve o diabo. É assim? Não. Ou você está servindo a Deus, ninguém pode servir dois. Então isso aí é o quê? É o quê? Cabe a você, meu irmão, que quer fazer parte de Sião, saber se o Deus que você serve é Jesus Cristo ou se é o diabo. Vocês concordam comigo ou não? Estou exagerando, eu estou exagerando. Eu vim com a cachorra, por acaso, para a reunião de hoje. Não vim. Não vim. A gente passa de uma coisa para outra com a maior facilidade. Você passa de uma coisa para outra com a maior facilidade, sabia? A gente passa de uma coisa para outra com a maior facilidade. Lembra quando Pedro andava com Jesus? E de repente Jesus falava para Pedro. Isso não foi do céu. Isso que você está falando aí, Pedro, isso não veio do céu. Então veio de onde? Se não veio de Deus, veio do diabo. Pedro andando com Jesus. Isso aí foi do céu, Pedro. Isso aí não foi do céu, Pedro. Então, isso aí foi do céu, isso aí não foi do céu. A gente passa de uma coisa para outra. Se você for saindo do caminho, se você for estar no caminho, Deus falou, ora e vigia, cuidado e etc., não olha para o lado, não olha para trás, para você ficar no caminho. Aí vem uma coisinha, esbarra, joga você para cá um pouco. Vai jogando você para cá um pouco, vai jogando. De repente você, pressionado, você sai do caminho. Aí você sai do caminho. Aí você sai do caminho. Quando você assusta, o que está acontecendo? Distante, distante, longe de Deus. Longe, concorda? Longe de Deus. Mas longe. E o que te jogou fora? Foi uma coisa tua. Foi só um vacilo. Jogou você para fora. Amém? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vocês concordam, gente? Mas muita misericórdia. Quem quiser fazer parte de Sião, quem quiser fazer parte do povo de Deus, desse lugar santo, esse lugar santo. Amém? Onde não tem mais ou menos, não. Ou é mais ou é menos. Então, fundamentos da doutrina de Cristo. Não tem como servir dois senhores. Aí cabe a você perguntar para Deus se o que está acontecendo com a gente, cabe a nós realmente perguntar para Deus. Senhor, ainda é o Senhor que eu sirvo? É ainda ao Senhor que eu estou servindo? Ou eu já estou fora? Pergunta para Deus. Amém? O cego não pode... Outro fundamento de Cristo. Cego, guiando cego. Você não pode ser guiado por um cego, porque os dois vão cair no mesmo buraco. Então, tenha absoluta certeza que a pessoa que te guia, a pessoa que te influencia você, tenha certeza de que a pessoa que está te influenciando enxerga. Se ela enxerga. A luz não mistura com as trevas. A luz não mistura com as trevas. Aparta-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Deus. O sal não pode perder o sabor. E são fundamentos da doutrina de Cristo. Da mesma fonte, não sai dois tipos de água? Aí você, tem hora que você está com a cachorra mesmo, e está cuspindo marimbondo. Que espírito é esse? Que espírito é esse? Vocês concordam? Tem hora que você está... Às vezes a própria mulher ou esposa fala, uai, mas você está endemoniado. Aí a gente responde, né? Endemoniado está sua mãe. Da mesma fonte, saindo água amarga e água doce. Com a mesma boca que você abençoa, você amaldiçoa. Amém, gente? Ó, nós precisamos lutar para tirar todo o fermento da massa. Nós precisamos lutar para poder, se você perceber que alguma coisa na sua vida ainda te impede, luta. E não é só contra um, não, é contra nós todos. contra nós todos. Porque caso contrário, nós que somos de Sião, vamos dizer assim, nós que queremos fazer parte de Sião. Por incrível que pareça, tem ainda muita coisa que a gente não conseguiu ainda vencer. Eu duvido que tenha alguém aqui dentro desse salão que não tenha uma compra em dois pagamentos, pelo menos em dois pagamentos. Amém? Que não minta, pelo menos uma vez por dia. Da mesma árvore, você não pode tirar duas espécies de frutos de uma mesma árvore. Então, às vezes a gente pega e fica triste, fala, meu Deus, quando é que eu vou? Por isso é que Paulo, presta atenção, por isso é que Paulo lamentava profundamente, o quê? Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em mim não habita bem nenhum. Então, essa luta nossa contra o pecado precisa existir, meus irmãos. Nós não podemos conformar, já que está desse jeito mesmo, vamos soltar a franga, né? Vamos sair logo do armário. Não, nós não podemos conformar. Não está certo, você admite que não está certo. Então luta contra. Aí você pode pensar, não, então não vai ter mais, nós não vamos fazer mais festa. Vamos continuar, infelizmente, nós vamos continuar fazendo festa. Não vamos? Vamos continuar. Mas nós vamos. Você vai orar nesse sentido? Você vai orar? Vai? Vai. Você vai orar. Mas a hora que a sua filha for casar, e aí? Você vai fazer festa para ela, não vai? Vai? Se você não fizer, eu não sei. Se você não aproveitar, eu não sei como que vai fazer, porque realmente o ideal seria, vamos casar, tá, pá, pá, acabou. Né? Chegou, orou, tá, pode até repartir uns biscoitos? Pode. Né? Mas cuidado com os biscoitos. Não pode ter nem um suco. Dá um pouquinho, já, aí do suco já sai mais alguma coisa, já mata uma galinha. O negócio é do cão mesmo, amém? O negócio é do cão. Festa, né? E assim, às vezes a gente escuta a pessoa falar, não, lá em casa eu não vou permitir, na minha casa eu não vou aceitar, e etc. Quando chega na hora, aceita, e tem que fazer. Da mesma árvore está saindo, dois tipos de fruto, da mesma fonte está saindo dois tipos de água, né? Entendeu? Não é desse jeito? Não é assim? É, infelizmente é. Eu lembro da Carla, morando lá em casa, para namorar, coitada da Carla. Foi a primeira que namorou no nosso meio, foi a Carla. Aí a Carla morava lá em casa, foi ela namorar com o Adriano. Aí ela, para sair ali, para poder ir na quitandinha ali, tinha que ir, um dos meninos junto. O Adriano também passou da banda ruim. Pronto. Eles não casaram? Casaram. É, não viveram bem? Viveram bem. Agora, porque hoje as coisas mudaram, os negócios não estão mais como antigamente, etc. Não, a cara não foi antigamente. Foi poucos dias aí. Então os nossos namoros, as nossas coisas estão tomando proporções, bem desagradáveis. Muito, mas muito mesmo. E às vezes a gente jurava de pé junto que conosco não ia ser assim. Amém? Aí a Fernanda fez a pergunta. Então a Fernanda fez a pergunta assim: como é que a gente vai fazer, né, Fernanda? Já respondi, Fernanda? Você respondeu, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê, Vitor? Hã? Não, só precisa perguntar para Deus, não, que já está falando. Para Deus você não precisa perguntar. O que você vai fazer? Sandra falou aí? Nós vamos lutar. Nós vamos lutar contra. Nós vamos esforçarmos. Vamos orar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque assim, a água limpa não tira a água suja? Tira. Não foi assim que nós aprendemos no começo da igreja? A igreja não chegou todo mundo sujo? A água limpa não era para tirar a sujeira? Amém? A sujeira está tão alta que a água, de repente, não está fazendo efeito. Amém? Então, vamos fazer todo o esforço para não permitir que essas coisas venham destruir Sião, destruir a igreja. Não vai ter como destruir Sião, não vai ter como. Vai sobrar pouca gente no mundo que vai fazer parte dela por causa disso. Por causa das coisas que foram chegando e vão tomando. E foi sujando, levedando, estragando. Mas eu acho que ainda é tempo. Eu acho que Deus está abrindo os nossos olhos. Ainda é tempo, Esther, de você lutar. Porque se Deus não estivesse mostrando para nós, eu diria que seria impossível. Mas se Deus está mostrando, e nós todos juntarmos, darmos a mão para poder, vamos lutar contra aquilo que entrou para destruir a igreja. E nós, a gente não, você não sabe a hora e nem o dia que entrou. Você não sabe a hora e nem o dia que entrou. A gente só sabe que entrou. Amém? E vai corrompendo. O fermento, ele vai corrompendo, ele vai destruindo aquilo que você, às vezes, com tanta dificuldade, construiu. Amém, gente? Bom, antes de nós curvarmos a cabeça, eu quero convidar a igreja, pedir aos irmãos que espalhem a notícia. Nós vamos fazer uma reunião especial, forte. Uma reunião forte. Nós vamos fazer no domingo de manhã. Domingo de manhã. Assim, nós iríamos, porque segunda-feira é feriado. A gente ia fazer segunda-feira, mas como vem um pessoal de mineiros, o Júnior de Paulo, parece que também tem alguém que está vindo de lá. Pode ser que outros venham e apareçam aí. Aí, e eles têm que viajar, talvez, na segunda, nós faríamos no domingo. Uma reunião só. Das 9 horas de domingo até o meio-dia. É, nós podemos até dividir ela aí no meio, para fazer um espaçozinho, né? A cantina prepara lá para poder ganhar uns trocados. E a gente vai fazer uma reunião de 9 ao meio-dia no domingo. E meio-dia, se Deus quiser, para correr bem, né, Suzy? Nós vamos oferecer para a igreja um almoço. Toda a igreja, um almoço. Depois do almoço, para casa, 6 horas da tarde, tem reunião normal. Amém? Todo mundo é convidado. E segunda-feira, livre para descansar. Segunda-feira, livre, é feriado. Você pode tirar para descansar, dormir até mais tarde, qualquer coisa assim. Né, filha? Porque tem que tirar um dia para descansar, né? Mas nós vamos fazer uma reunião. Deus está nos falando algumas coisas interessantes e eu queria passar para vocês. Algumas coisas interessantes. Nós vamos passar para vocês. Nós vamos pedir a vocês para poder nos ajudar a entender. E eu mais do que nunca, a gente precisa, porque eu acho que a igreja é bem clara, e as coisas que a gente tem que falar, a gente fala mesmo, né? Aqui, né? Nós todos somos farinha de um mesmo saco, né? A massa, o fermento entrou e levedou toda a massa, e agora nós temos como sair de... Tem, claro que tem. Tudo é possível àquele que crê. E nós precisamos fazer isso. Eu queria que você estivesse aqui domingo às 9 horas da manhã. Sábado, normal, mas domingo às 9 horas da manhã. Amém? Deus abençoe. Aí vocês avisam, convidem, porque é importante você, a sua presença. E vem com vontade de falar, com vontade de rasgar o coração, amém? Vem com vontade de... Pode falar. Não é o ideal a gente... A igreja somos nós. Nós temos que reclamar, nós não podemos conformar com tudo, não. Nós temos o direito de falar, de reclamar e de expor também o nosso ponto de vista. Todo mundo tem. Amém, Erza? Pode vir. E assim, ó, não apela não. Vou pedir a vocês uma coisa. Porque, às vezes, a igreja é assim, um fala, às vezes o outro critica. Às vezes, a pessoa às vezes não gosta nem de falar porque os outros murmuram. Né? Aí já sabe que não, você falou, não quer dizer que o povo vai agradar. Mas fala. É o seu pensamento, é o jeito que você acha. Você quer fazer uma crítica? Faz a crítica. Você quer dar uma opinião? Dá uma opinião. Deus, eu espero que Deus nos dê sabedoria, muita paz, muita tranquilidade para nós realizarmos uma reunião desse tipo. Não vai sair briga, prometo. Não vai ter briga, se Deus quiser. Amém? Amém. Vamos, então, curvar nossas cabeças. Está feito aí o convite. Está feito o convite. E, se Deus quiser, nós vamos... Anotem as dúvidas em casa, né? Às vezes alguma questão, alguma pergunta que gostaria de fazer. Vocês concordaram com o que foi falado? Concordaram? Amém? Pronto. Não tem? Não tem? Mais ou menos. Né, filho? Ou é mais? Ou é menos? Né? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor é poderoso para tirar os nossos pecados. É o Senhor que tira o pecado de nós. Se nós já estivermos sem pecado, então não há necessidade de tirar pecado de ninguém. Mas se nós ainda temos pecados, tire os nossos pecados. Se nós ainda temos pecado, nós queremos confessar ao Senhor o nosso pecado e pedir que o Senhor tire o nosso pecado. Porque nós não vamos fazer parte de Sião estando em pecado. E se nós estivermos nessa situação, o Senhor é poderoso, é a única pessoa em quem nós confiamos que pode, sem destruir a casa, mudar a natureza dela, sem destruir a planta, mudar a natureza da planta. Todos nós estamos em falta com alguma coisa. Em alguma coisa nós ainda estamos pecando. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que seja uma coisa oculta em nossa vida, mas que o Senhor tenha liberdade de nos corrigir, de apontar os nossos pecados e nos tirar e nos ajudar. Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa salvação. Graça te damos, Jesus. Tem misericórdia de nós. Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nos orienta, nos ensina. Amém, Jesus. Tem misericórdia. Ajuda-nos a chegar até Sião, a entender que é nessa situação onde o Senhor quer nos colocar. O povo todo seu, sem pecado, sem pecado. Oh, amém. Amém.
Preciso chegar em Sião, guardo meu eu der. Preciso aprender a confiar e com calma esperar no que tu tens pra mim. Preciso atrair meu olhar, então vou me mostrar, sei que cuidas de mim. Derramo o meu coração e na minha oração eu ponho os teus pés. Assim descobri o segredo. Se vão os meus medos quando venho a mim,
derramo, derramo o meu coração e na minha oração ouve os teus pés.
Assim descobri o segredo. Se vão os meus medos
quando venho
a mim,
preciso chegar.
Guardo meu coração firme em ti, minha fé. Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo nos passos que eu der. Preciso atrair meu olhar e com calma esperar o que tu tens pra mim.
Derramo o meu coração e na minha